Antônio Celo Jovem Nerd. E Sabu! Sabu, meu grande amigo! Eu sinto a sua falta, Sabu.
Pois, aqui é a Andréa Pazos, portuguesa. E a minha amiga imaginária me chamava batendo palmas.
Ai, eu lembro.
Parece filme de terror falando assim, né?
Parece não, é, né?
Boa noite, aqui é a Ana Arantes, psicóloga analista do comportamento. E meu amigo imaginário tá aqui comigo hoje.
Olha, opa, tá aí até hoje. Olha aqui, isso é raro.
Ah, mentira! Porque vocês sabem que a Agatha Christie teve amigo imaginário até idade avançada? Até ficar velhinha.
Nossa.
Teve vários.
Inveja.
Depois de uma certa idade, é uma psicose. Me chama mais amiga.
Oi, eu sou a Paty Mafra e I see dead people.
Eita, nós!
O dela vai além do imaginário.
Imaginário.
Aqui é o Alan do Box e as vozes da minha cabeça contam como amigos imaginários?
É, pode ser, não? Não?
Ai, meu Deus. A ela sim, não tem amigo, mas tem uma multidão imaginária.
Uma caneca de mamica!
Programa pra você, hein? Tá procurando o que fazer? Cineminha, agora! Estreia no dia 16 de maio. Tem um filme maravilhoso pra você ver com toda a família. Amigos Imaginários. Olha que delícia.
Olha que legal, gente. Filme pra família, hein?
É a história de uma garota que ela começa a enxergar os amigos imaginários de todo mundo.
Olha que legal.
Pessoas, vocês começam a enxergar os amigos imaginários?
Olha aí,
ela... das crianças, que legal.
Caraca, ela consegue enxergar até daqueles que já foram esquecidos. Para as crianças que cresceram. Olha aí.
Pois é, que tem criança que lembra dos amigos imaginários que nem eu. Eu lembro da minha amiga imaginária.
Pois é.
Mas tem criança que esquece. E essa guria, ela consegue ver.
Olha que maneiro,
todos eles.
Gente. O filme, né? Ele é legal para adulto e para criança. Isso eu acho legal. Sabe? Quando você faz um filme.
É filme para família.
Que
gente.
É para família. Porque aí os pais também ficam envolvidos, sabe?
É, eu, minha filha, eu não preciso nem ter criança para ir. Porque eu vou.
Eu também.
Eu vou assistir Amigos Imaginários e não preciso levar nenhuma criança pra pretexto, não, tá?
Exato, porque eu acho tão legal isso, quando você consegue prender a atenção dos adultos e das crianças, porque aí todo mundo fica feliz.
Pô, eu não consigo ficar sem esse tipo de filme, gente. Primeiro, que é com o Ryan Reynolds, gente.
Ah, pronto.
O ator que faz Deadpool.
Que delícia.
Então não tem como ser ruim. Certeza de sucesso.
Chama que eu vou.
Porque, gente, ele é maravilhoso, vai.
Não, tem muita gente boa, gente.
O filme foi dirigido, gente, pelo Jim do The Office.
Olha aí, John Krasinski, que delícia.
Direção e roteiro dele, gente.
Olha que legal, gente. Olha que legal. E ele, pô, trabalhando junto com o Steve Carell.
É, gente, não tava só o Jim. Tem o Michael Scott.
Olha aí que legal.
Steve gente, Carell. Steve Carell faz o amigo imaginário principal lá, o Blue.
Olha
né?
Aí que legal, gente. Eles trabalhando juntos de novo. Que legal.
Delícia, gente. Eu não vou perder isso por nada. E tem mais gente famosa, tá? A Emily Blunt. Ela tá, ela faz um personagem. Tem Matt Damon. Só tem gente fera.
Tem muita gente boa.
Eu não vou perder isso por nada nesta vida. Mas... O assunto já é maravilhoso, né? Amigos imaginários. Eu que tive amigo imaginário, ainda lembro da minha amiga imaginária?
Eu lembro do meu.
Irei honrá-la nas salas de cinema.
Olha que delícia, gente. E na versão brasileira, na dublagem brasileira, tem Murilo Bellisso, Giovanna Antonelli fazendo a Blue e Blossom. E o filho deles também tá fazendo um papel. Tudo em família.
É filho do Murilo Bellisso com a Giovanna Antonelli?
É, o filho do ex-casal.
Gente, eu não sabia que já tinha sido um casal.
Eu também não... Eles foram um casal, tiveram um filho chamado Pietro e ele também está no filme. Olha aí que delícia essa novela que a gente
caraca,
não sabia.
Caraca, que fofocada.
Olha que fofoca que a gente está fazendo aqui. Já foram casal, já tiveram filho. Fecha a conta e passa a régua.
Pra você que não sabia, agora mesmo você tem que ir lá
sabendo agora.
Assistir. Não perca! Dia 16 de maio no cinema. Somente no cinema.
Isso aí, meu amor. Aproveita, ó. Clica aqui no link da descrição pra conferir o trailer, meu amor. Gente do céu, hoje a gente vai falar desse assunto delícia, que todo mundo aqui teve, pelo menos as pessoas que estão gravando aqui tiveram, né?
Eu tive.
Agora, eu quero saber uma coisa, Ana, antes da gente falar das nossas experiências, o que você como psicóloga acha disso tudo? Você acha que o imaginário ajuda, ele facilita a comunicação com a criança, né? Tô falando assim, de amigo imaginário na infância, né?
Ah, eu queria também, outra pergunta, saber por que que é tão comum crianças terem amigos imaginários? E por que que algumas das pessoas crescem lembrando e outras esquecem?
É comum e normal e sem nenhum problema que crianças tenham amigo imaginário até cerca de 10, 8 anos de idade. pra criança, o amigo imaginário, ele é um treino de relacionamento, né? De estabelecer relações com outra pessoa. Ela treina com um amiguinho imaginário dela. Também pode ser uma maneira dela expressar sentimentos e emoções. Então, é o amigo imaginário que tá bravo, é ele que tá triste. A gente aprende a dar nome pra o que a gente tá sentindo de uma maneira mais ou menos no chute.
Sim, é.
Porque, né, se você cai, machuca, sai sangue, tem um machucado, isso é visível publicamente. Qualquer um pode olhar e falar, machucou, tá doendo. E aí você aprende que o nome daquilo que você tá sentindo chama dor. Agora, quando você tá triste, quando você tá feliz, quando você tá ansiosa, quando você tá frustrada, quando você tá com raiva, o máximo que as pessoas têm pra olhar e interpretar o que você tá sentindo são expressões faciais, ou às vezes interpreta pelo contexto, e a criança treina isso com o amigo imaginário. Ela treina comunicação, imitar coisas que os adultos fazem, ela imita com o amigo imaginário. Então é por isso que é tão comum. É comum porque é uma maneira, é uma brincadeira, é como se fosse um faz de conta, né? Do mesmo jeito que a gente tem o faz de conta que eu sou, né, o mocinho, você é o bandido, tem o faz de conta que eu tenho esse amigo imaginário e tô brincando com ele.
Mas será que toda criança tem amigo imaginário? Será que isso faz parte? Não,
não é toda criança que tem, mas é comum que crianças tenham. Não é estranho, não é patológico de maneira alguma, não é uma coisa pra se preocupar.
E por que será que algumas pessoas lembram que tinham amigos imaginários e outras simplesmente esquecem?
Depende da idade que você tinha quando você teve amigos imaginários.
Entendi. Você teve até os 8 anos, você provavelmente vai lembrar.
Eu não lembro do meu, eu não lembro o nome. Todo mundo lembra que eu tinha, conta coisas que aconteciam, mas ninguém lembra o nome. Eu não tenho recordação nenhuma disso, mas quando eu tive amigo imaginário, eu era muito pequena. Eu tinha 3, 4 anos.
Olha, então, o meu também. O meu é... Sabe aquele filme Divertidamente? Ele tá quase apagando, assim, que ele tá quase morrendo, mas eu lembro que ele existiu. Eu lembro do nome dele, mas eu não me lembro do que a gente fazia. Eu lembro que ele falava comigo, não que a gente brincava. Não era bem isso, sabe? Não era assim, a gente... Oi, tudo bem? Era uma coisa mental, assim, dele falar comigo. Ele falava. Então, eu só lembro disso, mas eu não me lembro do que ele falava. Ele só
não,
falava.
Não, mas explica como é que era...
O meu amigo era uma delícia, gente. Olha que delícia. Ele era, tá? Isso eu lembro. Eu lembro do nome. O nome dele era Sabu. Sabu era um homem já adulto, negro. E ele usava uma fantasia de coelho.
Qual era a cor da fantasia?
Branca. Branca, com orelhinha rosa, né? E aquela, né? Bem padrão, né? Aquele coelhinho da Páscoa. E era isso. O Sabu era uma delícia, gente. Porque ele falava comigo. Eu lembro ainda da voz dele. Sabe, assim?
Sinistro Donnie Darko, né? É isso.
Não, o Sabu era do amor. Ele tinha uma voz. A voz dele parecia, sabe de quem? É a do Dedé.
Do Dedé?
A do Dedé. Um pouco parecida com a voz do Dedé. Ou seja, como eu assisti aos Trapalhões, eu devo ter pego os elementos. Eu peguei o Mussum, peguei a voz do Dedé e peguei um coelho, não sei porquê.
Pô, eu preferia a voz do Mussum.
É, mas é.
Mussum,
não podia ser Cacildo? Podia ser? Não,
ô, meninas.
Ele tinha uma voz assim,
tem mais 10.
É, ele falava assim, já apareceu o Dedé, aquela voz assim. Então é isso, mas eu não lembro do que a gente falava, mas eu me lembro que ele conversava, sabe? Era como, né, uma coisa de conversa mesmo. Que trazia conforto, né? Era gostoso, era bem gostoso. Sabu era gostoso.
É, e esse negócio de trazer conforto, então é muito comum que crianças que tenham passado por eventos traumáticos tenham no amigo imaginário a pessoa que ou conforta e acalma e dá segurança, ou foi ele que teve. É um tipo de dissociação, mas nesse momento da infância é uma maneira de enfrentamento mesmo, né, do evento traumático, do trauma, dissociando, né? Foi ele que tava no carro quando a mamãe bateu e todo mundo machucou e foi pro hospital. Então, pra ela conseguir lidar com... Elaborar mesmo os sentimentos que ela tem daquele evento traumático.
Ah, mas você diz que ele inventa um amigo que foi a causa daquilo? É isso?
Não, que não foi ela que sofreu o acidente. Foi o amigo.
Ah, tá. Entendi. Ela transfere, né, pra aquele amigo.
Isso. Então, muitas vezes, é até uma maneira de você acessar essas coisas, né? Na terapia, por exemplo, pra ajudar a criança a lidar com aquilo. Porque foi, então me conta o que aconteceu com ele. Como ele sentiu e o que, que ele tava fazendo e etc, etc. E você consegue que ela conte, porque é um gatilho muito grande, né, pra resposta de trauma, recontar o evento, né? E aí você suaviza um pouco isso também.
Que delícia. Então, o amigo imaginário, ele é um aliado da criança e dos psicólogos.
Olha aí que delícia.
Total.
Aí ele ajuda, né? Gente, mas você sabia que a gente entrevistou uma pessoa, lembra do Jefferson, Andréia?
Lembro.
Que ele tem uma espécie de amigo imaginário até hoje, porque ele tem uma personagem que é tipo como se fosse a avó dele, sabe? Ele se inspirou na avó pra fazer. Então ele usa um filtro pra fazer ela, né? Um filtro do, né, do Instagram, sei lá, de velhinha, e ele fala com uma voz de velhinha. E ele diz que ele conversa com ela, sabe? Mentalmente. Que ela consola ele, que ela ajuda ele. Ou seja, é uma espécie de amigo imaginário, né? Que ele fala que ela conforta ele. Muitas vezes ela dá lições pra ele. Quer dizer, na verdade é o próprio inconsciente dele querendo falar com ele, eu acho, e ele transfere pra essa vovozinha.
A diferença é que a criança, como a gente não, o nosso funcionamento não é mais desse jeito, a gente não consegue realizar, sabe? Entender mesmo como é que acontece. Mas é aquele momento em que você sabe e não sabe ao mesmo tempo que aquilo é real. É que nem brincar de faz de conta. Naquele momento é realidade, mas ela sabe que não é realidade.
Ah, mas você tá dizendo que a criança acredita que o amigo imaginário é real?
Que ele é real, que ele tá ali e, né, fala com ele e brinca com ele. E, né, no caso do Jefferson, ele sabe que é uma voz na cabeça dele, mas, e ele sabe a função que essa voz, né, ela me dá conselho, eu falo com ela, eu conto as coisas, isso é uma maneira fácil de eu elaborar, uma maneira que eu desenvolvi aqui de elaborar as coisas ou de me autorregular quando eu tô em alguma situação desconfortável, então eu tenho a minha avó aqui pra me consolar.
Aí, Alan, tá vendo? Você tem vozes na cabeça, o Jefferson também tem aí.
Que voz é essa que você tem, Alan, na cabeça?
Ele falou, tem vozes?
O que que elas falam pra você? Coisas boas do amor?
Claro que não, né?
Ah, porra, então as vozes do inferno.
Mas o que que as vozes falam? Não, dá um exemplo, agora eu tô curiosa.
Ah, não, né, Agatha? Você fala coisa ruim?
Não, peraí.
Pô!
Não, mas agora eu tô curiosa. Tô igual o programa do, como é que é? Sensacionalista.
Ah, só, tipo...
Te desencoraja.
É, a personificação de todas as suas inseguranças, de seus medos e coisas e tal.
Ah, tá. Não, mas isso todo mundo tem, isso todo mundo tem.
É, inimigo imaginário.
Exato.
É, você tem inimigo imaginário.
Não, mas isso todo mundo tem. A gente começa a imaginar os piores cenários, né? E realmente é como se fosse uma voz falando.
Não, mas no caso não é imaginar os cenários. Isso acontece, claro, que é imaginar os cenários, mas são tipo, é como se você estivesse ouvindo várias pessoas ao mesmo tempo falando com você.
Será que isso faz parte do turbilhão de coisas que passam na cabeça de uma pessoa com TDAH? Porque eu, às vezes, quando eu vou deitar, parece que tá mudando a estação do rádio e tá aparecendo várias pessoas falando coisas inacabadas. É como se eu estivesse mudando a estação. E aí eu tenho que, sabe, respirar fundo, relaxar, pra essa barulheira, assim, diminuir pra que eu consiga dormir. Isso faz parte da cabeça atordoada de uma pessoa com TDAH, não é isso,
mano? Exatamente. É a hiperatividade mental.
Nossa, cada
como
um tem um
Alan
desafio,
tem TDAH,
né?
Pô, essas vozes são isso, Alan.
Que engraçado, você vê cada um, né, com a sua neurose, né? Então cada um imagina uma coisa antes de dormir, né? Eu tenho que deitar, tipo assim, ai, eu acho que eu conferi tudo, né? Tá tudo certo. Sabe, não pode ter nenhuma dúvida, sabe? Não pode ter, tipo, você não conferiu, sei lá o quê. Aí fica a vozinha, né? A casa vai pegar fogo, hein? Você conferiu? Comigo não é, são várias vozes. É uma voz dizendo, tá tudo certo? Tudo certo. Então pode dormir. Isso aí, pronto. Paz.
Curioso, né? Que pra mim é o contrário. Eu durmo muito bem, mas eu acordo nesse estado muito acelerado.
Da zoeira mental.
É. E se eu não levantar da cama, eu chamo de insônia matinal. Isso. Eu acordo com insônia.
Caramba.
Se eu ficar na cama, eu começo a espiralar. Então eu tenho que levantar e fazer uma primeira coisa. Tem que ter uma quebra ali. Quase como se fosse alguém com insônia que desiste de dormir, levanta até que tenha sono e volte. Eu tenho que ter uma quebra, porque eu fico nesse estado de hiperestímulo, assim. Logo que eu acordo. E isso é, assim, há muitos anos. Muitos anos, assim, desde, sei lá, adolescente, que eu me lembro. Sempre fui considerada uma pessoa diurna por causa disso. Porque eu sempre acordo muito pronta e muito disposta e muito, sabe?
Que delícia, essas vozes podiam vir de manhã.
Poxa, gente, de manhã, porque se o despertador toca, então você tá pronta. Você acorda, você não pode dormir de novo, botar no snooze, né? Ai, deixa eu dormir mais. Com você não tem isso?
Que sonho, que é acordar com a alma já dentro do corpo, porque eu levo umas 2 horas pra fazer o download.
Nossa, minha alma, ela já entrou no meu corpo antes de eu acordar. Acho que é esse que é o defeito.
Eu também. Meu, pra alma entrar no corpo, minha filha, demora, viu? É um sufoco.
Meu Deus, gente, que delícia.
Eu sou um zumbi de manhã, um zumbi.
É o tempo do Vanvan fazer efeito. Não vai.
Ah, porque toma de manhã?
É, toma de manhã quando acorda. Primeira coisa que você tem que fazer é ficar na cabeceira. Você olha pro lado.
Exato. Eu não põe nem o pé no chão de tomar meu Vanvan. E há um tempo atrás, é que agora eu realmente acho que meu organismo deu uma estabilizada. Mas um tempo atrás, eu comecei a colocar o despertador 1 hora antes da hora que eu tenho que acordar. O despertador tocava, eu tomava meu Vanvan, voltava a dormir. Porque na hora que eu acordasse de verdade, tipo, ele já tava ali na beira de fazer efeito.
Nossa, que gênia! Vou fazer isso.
Foi bom, viu?
Olha, fica a dica. Hashtag
adorei.
Fica a dica.
Adorei!
Um Vanvan antes de acordar.
Adorei!
E depois chega uma hora que acho que é realmente o organismo aprende. Então ele meio que já vai sozinho. Você não precisa mais ficar acordando 1 hora antes.
Olha aí, gente. Que legal essa dica.
Eu tô precisando. Vou fazer assim. Vou fazer assim pra ver se dá diferença. É, porque eu sou um zumbi, gente.
É isso. Um dos meus maiores problemas. Eu acordo às 5:30 da manhã pra começar a trabalhar às 9 e chego atrasado.
Nossa, gente. É isso. Porque a gente não tá raciocinando direito. Fica meia perdida, meia voada.
Sabe quando o tempo escoa assim? Vai sair pelo rabo. Wilson! I'm sorry, Wilson! Mas, Patrícia, você acorda, tipo, cansada? É como se você tivesse já com aquele vozerio assim? Ou
não,
é ok?
Não, eu acordo disposta, mas eu acordo quase como se eu tivesse que pegar um papel e anotar, porque aquilo vai se perder, sabe? É um ruído, assim, também. Engraçado até. De vários assuntos, eu resolvo pequenas coisas ali. É bem estranho.
Que engraçado, né, gente? Como a gente escuta essas coisas. Porque eu não sei como é do Ala, mas o meu, às vezes eu escuto vindo de um lado, depois eu escuto vindo do outro lado do ouvido, lados diferentes, profundidades diferentes de som.
Comigo são coisas que são anotadas, assim. Se eu tivesse que falar como é representado pra mim, é como se fosse alguma coisinha se escrevendo, sabe? Tipo, uma caligrafia. E depois tapa. É engraçado, é bem engraçado.
Caraca, olha só!
E a sua, Alan? Curiosa com as vozes do além.
A minha é como se eu estivesse no meio de uma roda em volta de várias pessoas.
Profundidade de som, tô chocada.
Profundidade.
Tá aquele binaural.
Tem uma voz que tá mais perto, tem uma voz que tá mais longe, tem uma voz que vem do lado direito, tem uma voz que vem do lado esquerdo, e não conclui nada. São várias pessoas, são pessoas diferentes falando, às vezes multidões falando, como se tivesse, vai mudando a rádio, vai mudando.
Gente,
nada se conclui.
Que loucura!
Sabe? A cabeça é muito louca, né? De uma pessoa que
tem TDAH. Não, mas não é só do TDAH. É pra mostrar que cada ser humano é único, né? A mente de cada um é tão complexa.
Tem muito cientista, neurocientista, principalmente. E é por causa disso que a gente nunca vai conseguir ler o cérebro de ninguém. Porque lá no seu cérebro, provavelmente, o mecanismo neural, químico, é o mesmo. Por isso que nós tudo temos TDAH. O mecanismo, o funcionamentozinho lá do hardware é o mesmo. Só que cada um tá rodando um software diferente. O software são as experiências de vida, as coisas que a gente aprendeu.
Associando.
E aí você é daquele jeito. Pra mim é ecolalia. Eu sou ecolálica, assim, num grau muito grande. Eu fico repetindo o mesmo pedaço de música, a mesma frase, a mesma palavra. Se eu começo a entreter isso, né? Se eu começo realmente a me engajar com essa ecolalia, ela começa a ficar incômoda. Para de pensar nisso, para de repetir isso, tá ficando chato, sabe assim? Então eu meio que aprendi a ecolalia de hoje, então é isso aqui, sabe assim?
Tomando chá com seus monstros, né? Não tem jeito. Se acostumar.
Agora, eu, quando eu era criança, a minha amiga era uma menina.
Era uma amiga. Uma colega imaginária.
A minha era uma menina e ela me chamava com as palminhas. É bem filme de terror isso, né?
Parece
palminhas
um
assim, aí você tá chegando, amiga imaginária. E ela era o meu lado travesso. Todas as merdas que eu fazia, era a ideia que eu chamava ela de bate-palminha, porque ela me chamava batendo as palmas.
Claramente, mano, olha que delícia.
Ela era a má companhia.
É, ela tinha as piores ideias. Ela falou assim, e se a gente for agora lá no banheiro pegar o talco?
Olha que delícia.
E espalhar, fazer fumaça, nuvens de talco pela casa inteira. Era sempre, sabe? A ideia. Aí a minha mãe ficava putaça, que bagunça, que poeirada, que não sei o que. Aí eu chorava e falava, foi a bate-palminha que mandou.
Olha só que conveniente.
Tudo era bate-palminha. Eu tinha uma tia que ficava, eu tenho horror a essa bate-palminha, eu tenho medo dessa bate-palminha, hein?
Bate-palminha parece mesmo
ela
de terror.
Era muito filho de terror. Mas ela, sabe como é que ela tinha aparência pra mim? Ela era uma menina, toda de cachinhos no cabelo. era muito parecida com a Maísa, sabe? A Maísa do SBT, que ela usava aqueles vestidinhos, só uma bonequinha, aquele sapatinho, tinha os cabelos todos encaixadinhos. Ela era muito estilo Maísa.
É, você vê? A gente pega elementos da nossa infância,
mas
né?
Eu não tinha Maísa na minha infância.
Não, mas eu digo assim, você tinha bonecas na nossa fase da década.
Ah, sim, era alguma boneca 80, minha aqui.
É. Na nossa época tinha muito isso, bonequinha com sapatinho, vestidinho, cabelinho, né?
Tem muita coisa do ambiente, né, que vai sendo incorporada. O Eric, que é o meu filho, ele tinha dois amigos imaginários, que eram bichos, né, eu já conto. Mas se você perguntar pra ele hoje, ele vai falar, eu não lembro, mas eu lembro de vocês me contando.
Olha, tá vendo?
Eu também.
Ele só lembra da narrativa, mas ele não lembra como era interagir. Então ele tem uma versão dos amigos imaginários dele, que é pela nossa ótica, de como era pra gente ele ter um amigo imaginário. Eu considero hoje que eu fui reprimida de ter um amigo imaginário. Porque o que acontecia... Por isso que eu brinquei a esse dead people, né? A minha família católica espírita... Uhum. Qualquer manifestação desse tipo era interpretada como se fosse um espírito que eu tava vendo. E o primeiro episódio que eu lembro, pela memória da minha família me contando, é que a minha mãe chegou no meu quarto, que era em coisas sinistras, toma essa. Chegou no meu quarto e eu tava deitada na minha cama... com as costas muito coladas na parede. Com as costas inteiras, assim, de lado e colada na parede. E a minha mãe falou, filha, por que você tá com as costas encostadas aí? Vai ficar gelado. Desencosta da parede e tal. E aí eu falei pra ela, mãe, é porque senão o Carlos não vai caber aqui no
cão. O Carlos! O nome dele era Carlos.
Carlos, adorei.
Carlos!
Era o Carlos. Mas não era só Carlos. Era Carlos Baiano.
Carlos Baiano. Vamos apresentar ele pro Sabu.
Aí, né, vem. Era uma entidade, que era uma criança, que blá blá blá, e que me protegia, e que ficava comigo. Então teve todo esse arco em relação ao Carlos Baiano, que não era meu amigo imaginário, era um espírito obsessor.
Meu Deus.
Não, obsessor não, gente, era um erê. Era um erê. Tadinho, já vou eu defender.
Não, tô brincando. É. Obsessor, é obcecado por mim, vai, vamos dizer assim.
Você tinha um amigo erê.
É, da Andréia era obsessor, porque mandava ela fazer as coisas erradas. Você era protetor.
Não, ele era super protetor. E ele ocupava um espaço físico, assim. Eu provavelmente seria aquela criança que divide a comida com o amigo imaginário. Provavelmente iria pra esse lado, assim, vamos dizer, mais concreto, né? Já o Eric, né? Que é o meu filho. Ele ganhou uma vez, começou com ele ganhando uma pelúcia de um gato chamado Lubu. Quase igual o seu, Agatha. Como chama mesmo? Amigo imaginário?
Sabu.
Sabu, né? O do Eric chamava Lubu. Era um bicho de pelúcia. Depois do Lubu, ele passou a ter um cavalo imaginário que chamava Lubu. E aí, quando a gente perguntava pra ele, mas Lubu não é o gatinho? Ele, não, não, o Lubu se transformou nesse cavalo.
Opa!
O Lubu cavalo passou a comer uma comida muito específica que chamava tabonge, que a gente não sabe até hoje o que é. E o Lubu cavalo morreu porque comeu tabonge.
Meu Deus!
Meu Deus!
Passou um bom tempo, surgiu um passarinho imaginário.
Não dê tabonge pro passarinho.
Que ele conversava, que andava com ele, que tava no nosso carro, que chamava mexerica. Então ele tinha o Lubu, o cavalo e o passarinho mexerica, que não eram coexistentes. O mexerica apareceu depois que o Lubu comeu o tabonge e morreu. E ele vivenciava isso, assim, demais, assim. Era...
Gente, que coisa!
A gente via ele conversar com o cavalo, a gente via ele... Quem que você tá falando? Não, é o Lubu. Mas não era o gato, era o Lubu o cavalo. Enfim, era toda uma confusão lá.
Ele falava, né? Ele falava, né? Essa o meu não, era tudo mental.
O Alan também. Como é que era o teu animal de estimação aí, imagina?
Eu tinha o Max, que era o meu labrador de estimação imaginário, que falava comigo.
Ah, ele era um labrador.
Sim, e ele tinha a voz de dublador.
Nossa, provavelmente o Guilherme Briggs.
Não era a voz do Guilherme Briggs, era uma voz mais parecida com a do Sérgio Cantu, mais ou menos.
Nora, você teve um Sérgio Cantu imaginário.
Poxa, tá melhor que o meu, vou fazer a voz do Dedé.
O Alan, ele tinha uma fixação por labrador. Ele escrevia cartas pro Papai Noel pedindo um cachorro labrador de Natal. Papai Noel, eu queria muito ganhar um cachorro labrador de Natal. E aí, quando eu vi aquelas cartinhas, eu falei, caraca, como é é que eu vou fazer isso? Fui atrás do labrador de pelúcia. Falei, Papai Noel vai trazer um cachorro labrador de pelúcia. E aí eu me lembro que, muito engraçado isso, o Alan abrindo o presente, né? Tirando o labrador de pelúcia de dentro e olhando pro labrador e falando assim, e o Papai Noel não entendeu.
Oh, meu Deus, tipo Pinóquio, né?
Meu Deus, o Papai Noel.
Aí no ano seguinte, olha só, ficou calado, ele não reclamou nem nada, adorou, só dormia com aquela pelúcia, maravilhoso. Passou um ano, ano seguinte...
Então, porque eu transferi o Max pra aquela pelúcia, entendeu?
Pra aquela pelúcia. Mas aí, um ano seguinte, passou um ano. Vamos escrever a cartinha pro Papai Noel de novo, vamos. E aí, mais uma vez, o Alan colocou lá. Papai Noel, eu queria um cachorro labrador de verdade. Aí ele colocou o de verdade, entendeu? Porque o Papai Noel não entendeu. Cachorro labrador podia ser de pelúcia, mas aí, tava assim, num beco sem saída, eu virei pra ele e falei assim, então, filho, o Papai Noel não pode trazer um cachorro de verdade. Não vai dar. Aí ele, mas por que não? Eu falei, porque se botar o cachorro de verdade dentro do saco do Papai Noel cheio de... Vai sufocar o cachorro, vai machucar o cachorro. Então, o Papai Noel não tá nada vivo.
Aí chega um labrador empalhado, né?
Ai, meu Deus!
Não, chegou um filhote de labrador de pelúcia. Chegou um outro labrador. Chegou um labrador mirim de pelúcia.
Eu teria ele até hoje se minha mãe não tivesse mandado eu me livrar da pelúcia.
Gente, tava podre aquela pelúcia. Tava podre.
Nossa.
Era um monstro de ácaro podre. Eu falei, gente, esse cachorro...
Não importa, era meu.
Eu já lavava, já não adiantava mais. O cachorro tava se desfazendo, já não tinha mais olho. Já não tinha mais nariz. Tava uma coisa assustadora.
Mandar me restaurar. Tem gente que restaura esses bichos assim, muito...
É, mas não tem mais, porque minha mãe me fez doar o cachorro.
Oh, meu Deus.
Gente, mas tava podre, gente. Podre, eu tinha medo.
André, você vai mostrar também em maio, você tem até dezembro pra achar um outro.
É!
Um labrador de pelúcia.
Achou, finge que achou, achou, achou! The first rule of Fight Club is... You do not talk about Fight Club. Pois é, né, Ana? O amigo imaginário, ele também pode ser isso, né? Um objeto que você dá vida a ele, né?
Sim.
Porque a minha filha tem. A minha filha tem o Gilbert, né? Que é o amigo dela. A Patrícia sabe muito bem, né, Patrícia?
Verdade.
É assim, é tudo pra ela. O Gilbert fica com ela 24 horas por dia. Quer dizer, ele só não pode ir pra escola com ela, mas ele tem que ficar no carro esperando ela, dentro do carro. E, sabe, pra ela é um ser vivo. É, eu não posso nem imaginar o que pode acontecer, sabe, com ela se ela perder o Gilbert. Sabe?
A Agatha tem pânico disso acontecer.
Porque pra ela é um ser vivo, assim, tipo... Assim, não que ela fique conversando com ele. É, pra ela é um, sabe, é um...
É, o suporte emocional.
Ela, dormindo, procura ele, dormindo. Se ela não tiver abraçada com ele, no meio da noite, ela fica palpando até achar ele.
Mas o Gilbert é um brinquedo? Um bicho de pelúcia?
É um bicho de pelúcia. Uma pelúcia redondinha, que parece uma almofada, que foi Mariana, que é a esposa da Patrícia, que deu, do nada.
Foi muito fortuito, assim.
Era um presente pra mim, que era um presente zoação, assim, de, sabe?
Era aniversário da Agatha, a Mari tava aqui perto de casa, ela falou, ah, eu tô por aqui, tô perto da casa de vocês, vou dar uma passada aí. A gente falou, pô, vem sim, que hoje é aniversário da Agatha. Vem comemorar com a gente. Ela, ah, eu vou. Aí ela entrou no 7-Eleven.
Um posto de gasolina.
Que é um mercadinho de posto de gasolina. Comprou a coisa mais absurda. Pegou a pelúcia mais estranha que ela viu, sabe? A mais nonsense possível pra dar. E quando ela chegou e deu aquilo pra Agatha, foi tipo, amor à primeira vista pra Pícola. Pico
é. Na verdade, é um formato redondo. É quase uma bola, né?
É, parece uma almofada. É pra ser uma girafa, mas ela não tem nada de girafa. Ela é redonda, rosa e roxa. E aí, tem Gilbert. É o nome porque veio na etiqueta Gilbert. Então. E aí, é isso, assim. A vida dela é esse Gilbert. Mas é, assim, o tempo inteiro. Não é uma coisa, assim, esporádica.
E foi no dia que você ganhou que ela adotou pra ela, não foi?
Foi. Ela me viu receber aquilo e ela viu, assim, a minha reação. Ai, que engraçado, que legal. Ela não falou nada. Ela só olhou pra mim, pegou e saiu correndo, sabe? Eu acho que teve um sabor mais gostoso, porque não era pra ela, sabe? Ela viu, como assim minha mãe tá se divertindo com isso aqui? Mas é uma coisa, assim, muito forte. O tema da festa de aniversário dela, de um dos aniversários dela, né, foi do Gilbert. Bolo do Gilbert, decoração do Gilbert, sabe?
Mas, de novo, você vê como a família, às vezes, também, vamos dizer assim, estimula? Entra na brincadeira com eles e tal. Era igual eu com o Lubu e o Mexerica. Eu envolvia eles. Como a Ana falou, quando eu tinha algum alguma questão, sei lá, eu literalmente usava, pedia reforço pro mexerique. Tipo, mas e o Lubu? O que, que ele ia pensar disso? Sabe, algo assim? Instrumental.
Uhum. Pois é, né? Porque, né, eles são aliados. Gente, se seu filho ou sua filha tem amigo imaginário, usa isso como grande aliado.
Sem chantagear, manipular a criança.
Sem chantagear, uhum. Pra você realmente saber o que a criança tá sentindo, né? Tentar interpretar o que ela tá querendo dizer.
Agora, por exemplo, às vezes eu brinco e faço a voz do Gilbert. Oi, Pico, olha lá, que divertido. Ela, essa não é a voz dele? Ela ele não está falando isso, é você. Tipo assim, ela fica pé da vida. Que ele tem uma voz, ela sabe a voz dele na cabeça dele. Eu fico, mas como é? Mas ela não fala. Ela não explica como é a voz.
E ele, provavelmente ele fala inglês, né?
Porque... Provavelmente ele fala inglês, porque ela pensa em inglês. Então, né? Eu já tô toda errada. Eu tô falando, oi, que delícia! Ela, não é. Mas ela dá comidinha pra ele, ele tem dever de casa, enfim. Tudo que ela tá fazendo, ele faz, sabe? Ela agora, quando faz o dever, ele também tem que fazer. Ela avalia ele. A minha mãe comprou, pra fazer brincadeira com ela, comprou a versão desse Gilbert gigante, sabe? Ele é assim,
ela achou, ela achou um bicho igual.
No posto também.
No posto, só que a versão giga. A versão
caraca,
build.
Quando a Gisele viu aquilo, ela ficou com ódio.
Ficou com raiva.
Ela começou a pisar no bicho. Falou que era um, sabe, um monstro.
Um impostor.
Impostor.
E não sei se eu tô lembrando errado aqui, mas não teve... A Mariana não deu pra ela também um que chamava Gisele?
Deu, a Mariana achou que ia arrasar.
Porque veio na etiqueta, eram da mesma família, da mesma coleção, como tudo, né, nessa vida hoje. Uhum. Era uma coleção e era Gisele. Eu lembro que quando a gente deu pra ela, ela não gostou que ele chamava Gisele. Ela não aceitou.
Ela mudou o nome.
Ela mudou, não gostou.
E rejeitou, assim, não é que rejeitou. Desculpa, né? A sinceridade.
Gente, não dá pra entender a cabeça da criança, né, gente? É muito complexo.
Todo mundo tava fazendo isso pra testar ela. Direito dela rejeitou.
Não, mas sabe o que eu achei engraçado? Eu vou falar pra vocês. Ela, quando ela era menorzinha, desenhou um amigo imaginário que ela também tinha, que tinha o nome de Figment, que seria o mesmo nome, né, do boneco que existe. E ela desenhou. E aí, na época, eu mandei o desenho dela pra uma empresa que faz o bichinho, sabe?
Pega o desenho da criança e transforma numa pelúcia.
Aí eu guardei, né? Porque eu demoro um mês pra fazer o bicho, né? Aí eu guardei. Aí no dia do aniversário dela, um dia antes do aniversário dela, ela botou o desenho que ela fez embaixo do travesseiro. Quando ela acordou, tinha o boneco. E assim, eu achei que aquele ia ser o boneco da vida dela, sabe? Porque era o boneco que ela desenhou. O amigo imaginário que ela imaginou. E aí eu achei que, caraca, esse vai ser. E não foi. Um tempo depois ela esqueceu.
Não adianta.
E o Gilbert, não tem explicação, gente. Não tem. Assim, né? Quando a criança cisma com uma coisa, eu achei que o Figment ia ser a parada, e não foi. Ele tá aí jogado, eu não tenho coragem de doar, ele tá lá. Também se eu doar, ninguém vai entender que é um boneco mega maluco.
Não, esse você tem que guardar, pô.
Esse, é, esse
pô.
Eu vou guardar. Mas ela não liga mais.
Enquadra ele, bota ele dentro de um quadro.
Vou enquadrar o Figment.
Bota ele numa caixinha de vidro, é.
Que ele é o máximo, né? Aquela coisa toda louca, né? Aquele bicho todo desproporcional, enfim. Mas é isso, ela não ligou. O negócio dela é o Gilbert. Não tem, gente, não dá pra entender a cabeça da criança.
Eu tenho a mesma experiência do filho da Patrícia. Eu só tenho a recordação porque as pessoas me contam, minha mãe, minhas tias me contam essas coisas. E tem histórias folclóricas, assim. Eu brincava com ele, dava comidinha, brincava de casinha, falava com ele o tempo inteiro, ele tinha um nome, ele não... Minha mãe disse que ele não era gente. Você descrevia uma coisa muito esquisita. Então, eu não sei que coisa esquisita é. Mas que eu tava uma vez brincando com panelinha, comidinha, não sei o quê, na sala, casa da minha avó, e o meu tio veio, né, e sentou no sofá. Eu fiz um forfé, que eu chorava, que eu gritava, que eu batia nele. Sai, 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 você sentou em cima do Burble, não lembro, ninguém lembra o nome. Era uma coisa que tinha materialidade, tava ali, presente.
É, né, é. O que eu me lembro da minha, eu via fora da minha cabeça, eu via real, na minha frente. Eu acho engraçado a gente se lembrar, né? A Agatha lembra do dela, eu lembro da minha, engraçado.
É, o meu amigo imaginário eu não via na minha frente, sabe? Eu via na cabeça mesmo, lá aqui na cabecinha, entendeu? A figura dele. Você via a sua amiga na tua frente?
Ah, bate palminha, sim, eu via. Ela era uma menininha.
Você via? Via mesmo?
Ah, mas eu não sei, né? Eu era muito pequena, mas pra mim ela tava ali.
É. Não, o meu eu estou ciente que tava na minha cabeça. Não era nada que eu via de fora. Gente, eu vi um depoimento muito engraçado de um pai com coisa de amigo imaginário, que a filha tinha um amigo imaginário, e aí um dia ela, o pai entra no quarto, aí ela tá assim com um telefone de brinquedo, aí ela, sabe, bota o telefone no gancho e fala, o mal está aqui perto. Aí o pai ficou apavorado, não sei o quê. No final das contas, o nome do amigo imaginário era Mal, e ele era bom, mas os pais ficaram assim, sabe, ai, nossa filha tá esquisita, era só um amigo imaginário que chamava Mal.
É, mas a gente tem essas neuras mesmo. Eu, como mãe, eu pensava, meu Deus, mas o Lubu morreu e que comeu Tabonge. Por que será que ele teve que matar o amigo, o cavalo? E o que que é Tabonge? Enfim, a gente fica tentando colocar sentido, né, numa coisa que é tão abstrata.
O mais impressionante é você lembrar da comida. Você
vê, a gente cai nessa tentação de interpretar, né? Porque a gente repetia tanto depois dessa história de Tabonge, que ficou, quando era recente, vamos chamar assim, muitas vezes a gente ficava entrevistando ele. Tipo, mas o que é Tabonge? A curiosidade é tão grande, e o fascínio de você entrar naqueles porquês, né? Igual a gente tá aqui acidentalmente fazendo sobre a Pico lá, mas quando que ela ganhou? Mas quem que deu? E como que ela reagiu? Eu vou dar outro. É muito fascinante. Parece um enigma, assim, pra ser desvendada. No meu caso, eu morria de medo. Eu tinha medo. Eu ficava, ai meu Deus do céu, agora o que vai acontecer? Aí eu pensava, eu fui tão reprimida sobre isso, eu vou estimular. Você fica tentando corrigir, né? Nas coisas, assim.
Ah, mas aí a família que acreditava lá reprimia? Falava, não, não pode ficar falando com o Carlos Baiano?
Não, é porque era meio preocupante, era interpretado como uma manifestação
mediúnica.
Espírita,
era
mediúnica. Então era algo pra ser resolvido, entendido neste sentido. Não no sentido instrumental que talvez fosse ter pra mim. Uhum. E eu lembro, e isso eu lembro, de eu ter interações e não contar. Então por isso que eu falo, sem nenhuma brincadeira, era reprimido pra mim.
Mas com certeza isso é uma experiência muito comum, porque se você pensar culturalmente, muitas famílias devem ter também essas regras religiosas de que tá possuído, tá falando com uma entidade.
O que tá querendo dizer pra ela, né? Tipo,
exato.
Enfim.
Quando é simplesmente a sua mente criando, né, aquilo.
Criando mecanismos pra você conseguir lidar com suas pensamentos, sentimentos, emoções, etc, etc.
Ana, vê se isso faz sentido, que eu li que, assim, tem gente que tem medo disso, de ser, né, possessão, e de também psicose. Mas eu tava lendo, vê se isso faz sentido, né? Que no caso da psicose, assim, a criança é o contrário. Ela tem dificuldade de abstração, assim, de imaginar. Então, tipo, um cavalo pra ela vai ser muito mais um cavalo do que um cavalo mágico, um cavalinho de pau que vira um cavalo. Então, quer dizer, seria justamente o contrário, né? Aquela incapacidade de fantasiar tanto e ser mais mundo real, né?
Bom, psicose infantil também é uma coisa muito rara. Psicose geralmente tem gatilho na puberdade, mas existe. No caso da psicose, não existe essa coisa de que existe, mas não existe. No caso da psicose, o indivíduo realmente é real aqui. Tipo, existe de fato. Ele interage como se aquilo fosse absolutamente real. E a coisa do... quando o indivíduo tem as alucinações auditivas, né? Então, foi uma voz na minha cabeça que mandou eu fazer tal coisa, ou que me disse que eu era muito mal e que eu não servia pra nada e que eu devia me matar. E daí, de novo, como a aprendizagem e as memórias, né? É muito comum, em épocas específicas, você ter os delírios da moda. Então, tem quem fala com Deus, com Jesus, os alienígenas que abduziram. Então, a partir de um certo momento, todos as psicoses que envolviam a coisa do alienígena descreviam do mesmo jeito, que é aquele alienígena clássico.
Aquele clássico.
Cabeçudo, cabeçudo.
Aquela cabeça oval, sei lá, com aquele olho horroroso.
Sem boca.
É, você pega experiências, né, que você tem mesmo, vivências, né, e transforma, né.
Eu tenho uma colega que uma paciente dela era o Kurt Cobain.
Ela, a paciente, se achava o Kurt Cobain?
Não, era ele que falava com ela, que mandava fazer as coisas e que ela não alucinava.
Kurt Cobain é bem doido mesmo.
Você via que aquilo era um ídolo da adolescência, provavelmente o suicídio dele foi um fenômeno marcante na vida dela em algum momento. A forma como a coisa toma tem alguma coisa a ver ali na história da pessoa. Mas é diferente por isso. Não tem essa leveza de tá aqui, eu brinco com ele, e na hora que ele tá aqui, eu tô brincando com ele, ele é de verdade. Mas tem outras coisas na vida.
Ele não tá ali o tempo todo. Quando você para de brincar, você tá normal.
Então, quer dizer, se a pessoa passou a vida inteira com amigo imaginário, aí já não é mais amigo imaginário.
Pois é, então a Agatha Christie falou, quando ela escreveu a biografia dela, ela falou que tinha vários amigos imaginários. É até ficar velhinha. Que eles incentivavam ela a escrever, enfim.
Deve ser tipo do Jefferson.
É, pode ser. Pode ser a própria...
personagem, né? Ainda mais sem ela, é triste, né?
Pois é, né?
Tem uma coisa que a gente pode falar é que ela tem imaginação.
Não é?
Exato. Eu acho pois que é. Muitas vezes um amigo imaginário é... O nome já diz, né? É a pessoa que tem imaginação fértil, né?
Exato. É literalmente uma imaginação e ela toma forma, né? De coisas que você conhece, né? Essa é uma lei universal do nosso cérebro. Você é incapaz de conceber uma coisa que você pensa num bicho que não existe. Que não pode ser formado de nenhum pedaço de bicho que existe.
Exatamente. Eu penso nisso também. Tudo que a gente imagina é feito com pedaços de coisas que existem. É, até certeza. A coisa mais esdrúxula que a gente imaginar num sonho.
Exatamente. Então, realmente, você precisa dessa estofa aí, dessa base. E às vezes é uma maneira da criança lidar com algo que ela viu e não consegue compreender. Às vezes com uma situação traumática. E às vezes simplesmente com realmente as experiências dela, né? Imitar coisas que os adultos fazem. Repetir. Então, você ficou triste. Na verdade, ela tá tentando guardar. É como se ela estivesse fazendo exercício de matemática. Então, quando isso acontece, eu tô sentindo tal coisa porque a gente tá triste.
Um ensaio, né? Parece.
É, muito ensaio. Nesse sentido do ensaio mesmo.
Wilson! I'm sorry, Wilson!
Vocês lembram do Calvin Haroldo, né? Olha que delícia. Não era tão gostoso, né? E quando
era
eu li...
Era uma tirinha de jornal, não era? Era no jornal?
Era, eu tenho... Não tá aqui na minha casa. Eu tenho a coleção inteira do Calvin Haroldo.
Era muito bom. E na época, quando eu lia quando criança, eu nunca tinha imaginado que era um amigo imaginário. Pra mim era ou não.
A única experiência que eu tenho de... Não, tenho duas. Uma com o Sandman, mas a única experiência que eu tenho de chorar... Com livro eu choro fácil, mas com quadrinho... Foi aquele último quadrinho em que o Haroldo é só um bicho pelúcia.
Caraca, eu tava lendo sobre isso agora que eu não sei se é verdade. Disseram que o último quadrinho dele foi um mesmo dele, do autor, que eu esqueci o nome agora. Foi um que ele faz assim, teve uma nevasca e tá o Calvin Haroldo e ele fala, olha, o mundo que a gente conhece tá todo diferente. Agora é uma página em branco, vamos explorar esse mundo. E acaba. Esse, a princípio, era o real. Aí fizeram outro que, na verdade, foi uma fanfic.
Sim, tem um quadrinho lá no meio da coisa, não é o último quadrinho, não é o tipo fim do Calvin Haroldo, nem o último que o autor fez. Mas tem alguma história qualquer que é um momento em que o Calvin vai brincar com a menininha, sabe a menininha que é amiga dele? E meio que assim, tipo, naquele minúsculo momento ela esquece dele, ele esquece do Haroldo, né, e vai brincar com ela. E aí, tipo, quando ele sai correndo do quarto, você vê o Haroldo em cima da cama, que é só o tigre de pelúcia.
Ah, tá.
Era parte daquela coisa, não era uma história assim, ah, agora o Haroldo morreu. Mas aí a fanfic foi em cima disso. Pegaram esse pedacinho e fizeram a coisa, o Calvin cresceu e o Haroldo é só um tigre de pelúcia.
Não, eu vi uma outra, eu vi uma que teve gente que chorou e tal, achando que era verdade, que era um assim, que tá o Calvin com o Haroldo e o Calvin tá fazendo o dever de casa e o Haroldo tá do lado. E aí o Haroldo fala, olha que dia bonito lá fora, vamos brincar. Ele, não, peraí que eu tô fazendo meu dever aqui. Minha mãe falou que o remédio tá fazendo efeito, então me deixa fazer o meu dever. Aí o Haroldo vai ficando quieto e o último quadrinho é preto e branco com o Haroldo de pelúcia, quer dizer, acabou ali a imaginação porque, né, foi, sei lá, tolhida teoricamente. Eu não sei qual foi a intenção ali da pessoa que escreveu. Ninguém sabe quem foi que escreveu. Muita gente acha que foi ele, mas não foi.
Não, eu li exatamente isso. Não, mas tem mesmo. Eu preciso. Se eu caçar e eu achar, eu mando uma foto pra vocês do quadrinho. É lá no meio da história, é um momentinho assim.
O autor chamava Bill Watterson.
Bill Watterson, isso.
Ele fez por 10 anos, né? Eu acho que foi de 85 a 95. Foram 10 anos de Calvin Haroldo. Depois ele se aposentou recluso com a mulher. Sumiu. Não quer saber de carta de fã. Proibiu que mandassem, né? Que a editora mandasse carta de fã. Ele viveu recluso depois. Engraçado, né?
Que coisa. Depois, quando o Alan e o André eram crianças, teve um desenho animado que eles amavam. Lembra, Alan?
Mansão Foster para Amigos Imaginários.
Putz, esse é muito legal.
Eu nunca vi.
Nossa, eu amava Mansão Foster para Amigos Imaginários. Era literalmente sobre isso. Era essa mansão dessa vovozinha em que ela abrigava os amigos imaginários de crianças que não queriam mais os amigos imaginários. E aí outras crianças podiam entrar lá na mansão e adotar um amigo imaginário que já existe.
Olha que legal, gente.
E é legal, o nome mansão, Foster, eu não sei como é que era em inglês, mas aqui nos Estados Unidos, Foster, é justamente isso, Foster Home é um lar temporário, tanto pra crianças quanto pra animais, né, pra adoção. Aí ficam nessas Foster Home.
É, em inglês o nome é Foster Home for Imaginary Friends. Em português é mansão Foster para amigos imaginários.
Se você fosse traduzir ao pé da letra, ia ficar um pouco deprimente, você falar casa-abrigo para amigos imaginários.
É, lar temporário para que...
Mansão já é mais parruda, né?
E era uma mansão mesmo, era tipo...
Era uma casa gigante.
Era uma casa gigante. Era... Gente, esse desenho é ótimo. É muito bonitinho.
Agora, aqui todo mundo viu o Clube da Luta, né? Esse foi o melhor filme de amigo imaginário ever, né?
Não, mas ali já não é mais amigo imaginário, né? Aí ali já era loucura.
Era um amigo, porque ele fez amizade no avião, ficaram amigos, faziam tudo juntos, né? Cara, esse é o melhor filme de amigo imaginário.
Esse é um roots, né? Amigo imaginário roots.
Caraca, cara, sinistro. E o filme nem fez tanto sucesso na época. Depois que ele foi pra DVD que ele fez sucesso, virou cult.
É, porque virou um filme com plot twist, né? Um dos primeiros, né?
Exato. Um dos primeiros com plot twist.
O Clube da Luta é baseado num livro, né?
É.
E o livro é mais loucura ainda.
Eu gosto muito desse filme.
No livro, a mulher que ele se apaixona deixa entender que ela também é um fruto da imaginação dele.
Já reforça o diagnóstico, né,
Ana? Ah, é. Reforça o diagnóstico. Tirando essa coisa do amigo imaginário, né? Eu gostei tanto desse filme, né? Ele tinha tantas coisas ali que ele abordava, né? Ele abordava um cara frustrado e tal, né? Aquela vida de merda e tal. E também ele explora um outro lado também, das pessoas seguindo uma outra, né? Como se fosse uma religião e sem contestar. Fazem tudo que o cara manda sem contestar. Eu achei a mensagem muito interessante desse filme.
É, como na vida real.
Né? Exato.
Gente, aquela série do super-herói do Egito, de branco.
Moon Knight.
Obrigada. Isso. O do Moon Knight é baseado em distúrbio de personalidade dissociativa, né? Então seria um dupla personalidade. E o Clube da Luta tinha todo esse debate se aquilo era uma psicose, ou seja, ele tava, né, delirando, ou se era dupla personalidade. Não, só no finalzinho lá que você parece que era mesmo um delírio dele.
Uma vez eu ouvi falar, já não lembro se foi no documentário ou se foi no programa da Oprah, não lembro. Deles falando que não existe dupla personalidade, e sim múltiplas personalidades. Que quando a pessoa tem outra personalidade, ela pode ter, sei lá, 100, mais de 100, que é uma parada assim, sem controle, né?
E é muito raro, não é tão comum que as pessoas imaginam. Transtorno dissociativo de personalidade é isso também. Também é fruto de experiências traumáticas muito intensas.
E ela não lembra, geralmente, né? Ela não lembra.
Sim, lembra que foi na Oprah?
Depende. Tem algumas pessoas que lembram, tem algumas pessoas que não lembram. A comunidade que tem esse diagnóstico tem toda uma abordagem pra chamar o eu de verdade, as personas. E aí tem sempre uma persona que lidera. Tem personas que uma não sabe da outra, mas a outra sabe da uma. Tem a persona que sabe de todos os outros e aquela que não sabe de nenhum.
Tem uma dominante, né? Também.
Tem uma dominante.
Caraca!
Aliás, tem aquele filme, o Split, que trata isso também.
Eu sei que teve um caso real esse, que a pessoa tinha contraído deficiência visual de um trauma e não de um acidente. Por um trauma, ela perdeu a visão. E uma das personalidades dela tinha a visão.
Meu Deus!
Enxergava. Não tinha o mesmo problema que a personalidade original tinha.
Gente, eu me lembro que uma vez foi na Oprah, acho que ela entrevistou mais de uma pessoa com múltiplas personalidades. Aí eu fiquei com muita pena da filha da mulher, que era um sofrimento. Ela convivia com 500 pessoas.
Era uma multidão na casa dela.
Não, ela nunca sabia quem tava com ela.
Tem uma série também, aquela United States of Terror, também é sobre isso. Ela tem múltipla personalidade. Aquela atriz, a Toni Collette, sabe quem é?
Uhum.
E aí mostra a dinâmica familiar dela, né? Mostra como isso afeta também a família, porque você acorda e tem que saber com quem você tá falando.
Nossa, ela é uma puta atriz. Ela fez Sexto Sentido, era a mãe do garoto.
Ah, porra, essa mulher é um monstro de atriz. Adoro ela.
Então, ela era mãe, aí ela era homem, ela era criança, ela tinha um monte de personalidade. É, lá. É bem legal.
Personalidades são do mesmo gênero da pessoa, tem outras que não são.
Exato!
Tem outros que são crianças, tem outros que são...
Tem três temporadas. É bem legal.
Essa que foi na Oprah era assim, ela tinha homem, mulher, criança e, gente, coitada, você via que ela tava exausta, porque o rosto dela parecia de uma senhora de 90 anos, eu juro. E ela devia ter uns 50, 40. Ela era acabada. Você vê que ela tava exausta. Que é, deve ser, assim, uma coisa que te suga, né?
Uma atividade constante, né? Sabem de quem eu lembrei de filme? Que não é exatamente amigo imaginário. Do Wilson do Náufrago.
Wilson! Olha aí! Ele era amigo imaginário. Era um
amigo imaginário. Também era bem materializado, né?
É. Total!
Era um suporte emocional, né?
E você vê que interessante, né? Que no final, quando ele, né? O Wilson sai flutuando. E aí ele quase que abandona a jangada pra pegar, é muito legal você vendo o estalo de sanidade, né? Tipo, não, cara, não é real. Ele quase larga, né? Porque ele tava tão louco, né? Tão isolado que ele quase...
E no fim do filme, no carro dele tem água, não sei se vocês lembram disso, água mineral e uma bola Wilson novinha.
É a bola Wilson, é. Gente, eu ria tanto pra bola que ele tá com dor de dente.
Ele teve que arrancar o próprio dente.
Lembra? Ele olha pra bola, Dr. Wilson.
Dr. Wilson.
Dr. Wilson. Gente, eu ria tanto.
First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
Agora, esse negócio de múltiplas personalidades, a gente não pode confundir isso com papéis sociais, né, Ana? Assim, nós temos papéis sociais diferentes. A gente age diferente no trabalho, em casa, né? Você vai ser mais extrovertida e no outro... Aí, às vezes, a pessoa acha que isso é ter diferentes personalidades. E não é, não tem nada a ver.
Né? Não. Aquela coisa, né? Tudo que tá muito exagerado tem algum problema. Então, existem alguns extremos em que as pessoas... E aí é patológico também. A pessoa realmente... muda de personalidade, não como se ela fosse outra pessoa. Mas, por exemplo, se no trabalho ela é uma pessoa super séria, muito focada, sei lá, se veste de uma maneira muito conservadora, tem ideias conservadoras, fala coisas que são de um universo específico, daí ele tem uma turma de amigos em que, sei lá, todo mundo é descolado e super progressista, e daí naquela turma ele é completamente outra pessoa, nesse sentido mesmo de, né, não é o mesmo tipo de comportamento, não são os mesmos tipos de ideia que ele expressa, às vezes não é nem o mesmo jeito de falar.
Caraca, e né, é complexo, até seus valores mudarem, né, tipo, que valor.
Exatamente. E isso vai acontecendo ao longo da vida pra várias situações sociais diferentes. É como se fosse ser um camaleão mesmo, que ele vai se adaptando ali a cada situação, porque não teve muita consistência na formação do eu. A formação do eu é assim, o que que você pensa de você? Como é que você se descreve? Né? E isso é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo da vida, porque a gente observa como os outros reagem a gente. E a gente vai percebendo como a gente faz as coisas e às vezes também em alguns ambientes, por exemplo, foster homes, quando tem crianças que passam a vida em foster home indo de um lugar para o outro. É quase um mecanismo de defesa. Tenho que mimetizar esse lugar aqui que eu tô, essas pessoas, porque isso me protege de determinadas coisas, ou porque isso faz com que eu seja parte daquele grupo, então eu não tô sozinho no mundo, não sou solitário. Claro que a pessoa não tem essa racionalidade sobre por que ela tá fazendo isso. Não é uma coisa pensada, estrategizada. É como se simplesmente fosse, né? Vocês lembram do talentoso Ripley?
Ai, aquele filme com Matt Damon? Lembro!
Isso, ele vai inventando que ele é piloto de avião, que ele é agente da CIA, que ele é milionário. Ali, é consciente. Ele faz aquilo porque ele quer dar os golpes, ele quer ter aquela coisa ali.
É no bem caso, intencional, tá... né?
No caso desse tipo de personalidade, mas eu acho que não é um diagnóstico oficial, mas acho que as pessoas chamam de síndrome do camaleão, inclusive.
Caraca, síndrome do camaleão, gostei.
E é realmente bem complicado também as relações com essa pessoa, né? E é porque ela nunca vai conseguir manter relações duradouras e saudáveis com uma pessoa ao longo do tempo.
Caramba, gente, a nossa mente é muito complexa.
Caramba, como é que é a síndrome do camaleão? A pessoa, ela é uma outra pessoa diferente conforme o grupo que ela está, é isso? Pra ser aceita.
O comportamento, as ideias que ela tem, ela se molda ali ao que aquela situação social.
Pra ser aceita por aquele grupo ali.
Que é diferente do papel social, que é a maneira como a gente, né, muda mais um pouco o nosso comportamento pra se ajustar ao contexto. contexto em que a gente tá. A gente não vai de biquíni na missa. Não sai berrando dentro de um hospital e falando alto e fumando no corredor. Quando tem gente que faz isso, ou ele tá com um probleminha, tá tendo um surto, ou ele vai preso.
É, e até quando você tá no trabalho, você age de uma forma, às vezes a pessoa é mais séria, em casa ela é outra pessoa, né?
Mas aí é realmente uma coisa de é mais fácil falar, ser expansivo, conversar, ter assuntos em comum com as pessoas que são muito familiares comigo. É difícil com pessoas que eu não conheço, que eu não sei exatamente como é que eu falo com a pessoa. Então, cada coisa tem, né? Mas isso tá dentro do espectro considerado saudável, né? Isso não transtorna a vida da pessoa, muito pelo contrário, isso é muito funcional na nossa sociedade.
Não, é engraçado, porque teve gente que já me conheceu assim e não sabia nada de caneca, de uma amiga, nada disso. Aí a pessoa, depois que descobre, vai ouvir ela, meu Deus, mas você é tão diferente. Eu sou uma pessoa, dependendo da situação, mais tímida mesmo, mais retraída. A não ser que eu esteja muito à vontade, né? Com pessoas mais íntimas. Mas se não for uma pessoa íntima, eu às vezes fico totalmente diferente. Fico uma pessoa muito tímida. Muito... Então a pessoa vai, aí ouve o programa e eu, ah, que delícia! Fazendo, né? Um monte de coisa. E me vê, ela fala, meu Deus, parece que é dupla personalidade, né?
Mas isso é o estereótipo clássico do comediante, né? É o comediante que, na verdade, é deprimido. É o Robin Williams, né?
É, exato, né? Que as pessoas...
Geralmente é tímido, né?
São tímidos, né?
Ator também. Tem ator que tem pavor de falar em público. Como é que o cara é ator se ele tem fobia de falar em público? É completamente diferente, né? O contexto, toda a coisa que envolve ali.
É impressionante.
É outra dinâmica.
Eu vou defender os atores aqui, porque você não faz você, né?
Não, exato. Pra começo de conversa é isso. É muito mais fácil ser os outros do que ser você.
Gente, eu tô a maluca do Renascer, tô assistindo essa novela, porque eu já amava a Renascer antiga, né? É, quando veio a nova, eu falei, meu Deus, não vou perder por nada, e eu tô amando, vou dizer que eu tô amando a nova versão de Renascer. E tem um menino, que é um ator que tá despontando agora, é um dos protagonistas da novela, que faz o papel do filho do José Inocêncio, que é o João Pedro. E aí ele foi entrevistado pelo Pedro Bial, não sei o quê, super tímido. E eu fiquei muito impressionada, primeiro que eu achei que ele era baiano, que ele tem um sotaque perfeito, e quando vi que ele era carioca fiquei em choque, falei, nossa, o garoto é excelente, gente, ele é muito excelente ator, mas ele é super tímido e ele virou e falou que ele se esconde atrás do personagem, né, então é outra parada.
É verdade, é.
Entendeu?
Como
ele
se
falou, ele, ah, eu tô, né, escondido ali, ninguém me vê, que é outra pessoa mesmo, na verdade é um outro nome, é outra personalidade, é outro tudo, né.
Claro, é, você vê que tem atores que quando fazem cenas muito intensas, eles passam mal, ficam tontos, falta de oxigênio, porque ele realmente tá ali, e como outra pessoa.
Tem uma técnica de atuação, né, que é o famoso método Stanislavski, que serve muito bem ao cinema. Se for fazer isso toda noite, duas vezes, talvez você entre em surto. Mas é exatamente isso, é realmente acessar aquilo e realmente viver aquela situação, aquela emoção e tal, e é extremamente exaustivo emocionalmente, psicologicamente. E às vezes dá um ruim, porque é a história do cara lá do Coringa, né?
O cara de Leto, né? Mandando rato morto pras pessoas.
Ai, que horror.
Gente. Aí ele pirou no cabeção.
Já dizia Lulu Santos, não leve o personagem pra cama, meu amor. Pode acabar sendo fatal, mas é verdade. Tem que desconstruir pra ir pra casa.
Mano, é a primeira coisa que você aprende. Você aprende a fazer isso. Você aprende a desconstruir.
Exato, tem que desconstruir.
Aí, do personagem, deixa ele lá no mal.
Pode ficar que nem o Jim Carrey, que ficou preso no personagem, não conseguia sair.
Oh, é. Gente, isso é real. Tem um documentário da Netflix em que o Jim Carrey, ele encarnou o personagem, que na verdade era uma pessoa que existiu, né? E que já tinha falecido.
Era o Andy Kaufman?
Isso.
Ah, puta.
E ele não conseguia mais sair, voltar a ser ele.
Complexo.
A parada foi sinistra, gente.
Pois
foi sinistra de verdade. Os caras começaram a ficar super preocupados da produção. Que é, ele não saía mais 24 horas. Ele ia pra casa.
Caraca.
Ele voltava e a galera ficou assim, cara, o que a gente faz? A galera ficou muito preocupada. Mas, tipo, tava dando certo, porque ele tava perfeito no papel, né?
Tava.
Mas a produção inteira, sabe, o que a gente faz? Leva pro manicômio quando terminar?
O que a gente faz? Pessoas... Termina? As ganha milhões ou manicômio? Vamos pesar na balança?
Exato. Isso é um tipo de surto psicótico.
É, já deve ter uma predisposição ali, no mínimo, pra conseguir acessar esses estados, vamos dizer assim, né?
Foi um gatilho, né?
Ah, eu acho que ele é um cara cheio de traumas. Eu não sei se é verdade, mas que eu vi, assim, por alto, que o Jim Carrey teve uma vida difícil. Que ele e a família moraram dentro de uma van. Eles não tinham casa, porque passava necessidade, sei lá. Depois ele perdeu uma filha, eu acho. Ele é um cara, tipo, muito sofrido. Aí, uma hora deu...
Ele teve uma depressão feia durante muito tempo. Foi aquela consumido, lembra? Né? Ele teve umas coisas assim. Ele realmente... Com a psicose acontece isso, né? Você pode ter um surto psicótico em um momento da sua vida por causa de uma situação de... extremo estresse desse tipo e não necessariamente desenvolver uma psicose.
Não, mas às vezes acontece. Às vezes você, por exemplo, assiste um filme que é muito triste e você sai malzão, você sai fisicamente se sentindo mal.
Então,
se você que só assistiu sai fisicamente mal, imagina a pessoa que tá fazendo, entendeu? Uhum. E naquele momento tá vivendo aquilo.
Fico até preocupada quando eu vejo crianças fazendo certos papéis.
Ah, é, eu também.
Será que a criança... entende? Porque a criança, às vezes, ela meio que confunde tudo, né, não?
Será que... Eu fico preocupada também com criança com atores mirins.
Principalmente quando é bem pequenininho, tá no meio de uma discussão.
É, ou num filme de terror, né, às vezes.
Uhum. Então... É, eu fico bolada com isso, sabia?
O filme de terror, acho que eles botam os efeitos depois.
Não, não. No It, por exemplo, o novo, né, o antigo também tem história. O novo, o cara, né, o rapaz, ele ficou amigão das crianças pra ele falar pra elas, ó, galera, esse sou eu, o palhaço é outra pessoa. Entendeu? Tipo, o palhaço é o personagem, eu vou assustar vocês e tal, mas vai ser tudo legal e vai ser tudo na brincadeira. Assim como o Tim Curry fez isso no original. Ele falou que, inclusive, teve uma hora que ele quase chorou quando ele tava de palhaço, porque ele tava lá dentro do bueiro, assim, e aí o garotinho gostava muito dele. E aí ele falou que teve uma hora que ele tava fazendo lá a voz de palhaço sinistro, e ele falou, tio Curry, você tá me assustando.
Bichinho. Ai, gente, eu vou te fazer honesta, eu não ia deixar meu filho...
Eu também não.
Fazer
eu
um
tenho
papel...
Salvas com atores mirins, pois é.
Hoje em dia, eles se preocupam muito... Bom, primeiro que tem legislação, dependendo do estado, na Califórnia, por exemplo. A legislação em torno do trabalho do ator é uma coisa... O sonho de CLT, de lei trabalhista. Porque é todo cheio de proteções. E no caso de atores mirins e crianças, hoje em dia eles se preocupam muito com isso. Então, quando é um tipo de papel desse jeito, tem toda uma preparação. Tem sempre, sei lá, um, dois, três psicólogos no set, explicando pra criança e garantindo que ela tá ok. Mas, vocês lembram? Final dos anos 80, os anos 90, aquele monte de ator, tipo Macaulay Culkin, assim? Aquele monte de ator mirim que surtou?
Sim.
Sim, sim.
A Drew Barrymore. Ela falou que ela acreditava que o ET era real.
É, porque parece que ele ficava no set o tempo todo pra não deixar ele saírem do personagem.
É, não, porque o Spielberg um dia ele olhou e viu a Drew Barrymore conversando com o ET e tava só lá o boneco morto, né? Como se o ET tivesse vivo. Aí ele começou a filmar aquilo e falou, ó, agora, a partir do momento que a Drew Barrymore estiver dentro do set de filmagem, o ET tem que estar vivo. Porque ela vai interagir e a gente vai captar.
É porque ela era muito pequena, né?
Ela era muito bebezinha.
É, e se você fala pra criança que o ET morreu, ela vai chorar de verdade.
Exato.
Que ela gostava do ET, ela amava o ET.
Quando a Gisele era menor, quando ela tinha uns 5 anos, eu comecei a tentar ensinar ela sobre aquelas questões de não acreditar em estranhos, que vão te trazer um doce, blá, blá. E aí eu falei pra ela, vamos fazer um teatrinho? Ela gostou, né? Vamos fazer. Olha, eu vou fingir que eu sou um moço te oferecendo uma bala. Aí eu, sabe, fui chegando perto dela assim, oi, tudo bem? Aí eu fiz uma outra voz aqui, sabe? Tem uma bala aqui pra você, você quer? Não sei o quê. Aí, ela sabendo, mesmo sabendo que era brincadeira, naquele momento que ela me viu virar um personagem, ela se assustou, foi pra trás e ficou assim, recuada. Aí eu, não, calma, calma. Aí eu vi, meu Deus, só falta que faça um psicólogo, né? Porque a gente tenta fazer, ah, vamos fazer uma dinâmica legal. Aí eu traumatizo a criança, a dinâmica não foi legal, mas foi assim, entendeu? Quer dizer, eu achei que ia ser legal, mas ela realmente... Aí eu tive que parar na hora, porque ela se assustou de verdade, sabe? Então você vê como a criança, ela, né, ela muda rápido, né? Da fantasia pra realidade, da realidade pra fantasia.
É uma técnica, fazer roleplay pra treinar coisas com crianças é uma técnica ótima. Você só escolheu a situação errada pra fazer o roleplay.
É, né?
A gente geralmente não faz com essas coisas que vão realmente assustar a criança. E se eu sou seu amiguinho e você vai pedir desculpa? E se eu sou seu amiguinho e você não tá gostando da brincadeira, quer parar? Como é que você fala? Ou você quer mudar pra sua brincadeira? Você quer dizer pra ele que é sua... Então, essas coisas tudo a gente faz mesmo com roleplay. Mas não essas situações, porque é exatamente por isso. Se a criança tá naquela idade da brincadeira simbólica mesmo, né? Que ela brinca como se fosse mesmo, de verdade, você vai apavorar.
Pois é, né, gente? Por isso que, né, é bom ter um psicólogo pra fazer essas coisas que eu fui fazer. Eu fail total. A mamãe tentando ensinar foi um horror. Eu falei, não, peraí, minha filha, era brincadeira.
Aí, nesse caso, a gente usa livrinho. Vai no livrinho. Aí é o personagem lá do livro. livrinho.
É verdade. Não, é melhor. Agora que ela tá maiorzinha, né? Vou ver se tem uns livros assim, né?
Eu tenho um monte aqui, eu te dou as dicas depois.
Ai, obrigada.
Gente. Tudo que eu queria dos meus filhos, eu ia no livro, gente.
É melhor.
Quero que faça xixi no pinico, que não sei o que, que tira. Livro.
É melhor.
Tem também. Tem aqui, ó, isso aqui tudo que vocês estão vendo, dessa parte pra lá, e tá separadinho, ó. Aqui é sobre família, aqui é sobre adoção, aqui é sobre a vovó morreu, aqui é sobre amizade, esse aqui é de autismo, aquele ali é de tudo, porque ele
que é completo. Os livrinhos ajudam, que a criança gosta de historinha.
Ela gosta de história, tem a ilustração, você consegue envolver a criança no livro. Ela já aprendeu que o que tá no livro é historinha.
E não só as crianças, gente. Os adultos também adoram narrativas e histórias, porque tudo que você conta em forma de história, as pessoas recebem melhor, com narrativas e com histórias.
Isso é muito real. Por exemplo, eu fiz agora no carnaval, uma viagem com os meus amigos. Tipo, a gente saiu todo mundo junto, foi viajar, passou o carnaval junto no parque aquático, foi bem legal. E aí, tipo, a gente começou a conversar sobre uma coisa que a gente faz muito todo final de semana, que é jogar RPG. E aí a gente tava analisando como a gente, muitos dos nossos personagens, tem coisas nossas que é, tipo, às vezes algo, uma insegurança que a gente queria resolver e tal. E, tipo, é muito terapêutico, assim.
Total. Olha aí que legal. Isso é bom, você vê?
É, tipo, você descobre que, tipo, ah, eu tenho uma parada com o meu lado paterno e aí eu fiz um personagem que era, tipo, o pai que eu queria ter, entendeu? De pai atencioso, um pai que ficou ao lado da infância da filha inteira, ele ficou do lado dela, entendeu? Tipo, aí você vai pensando, caralho, entendeu? E aí tem outra pessoa que faz um personagem que, tipo, tem problema com os pais, mas aí ele acha a família nos amigos, entendeu? E isso é muito real, assim. A gente começou a fazer uma análise crítica dos nossos próprios personagens e das
interações. Eu tô muito investido na ideia de usar RPG. Já tem, não é uma ideia original, tá, gente? Tem livros sobre isso há muito tempo. Mas de usar RPG como instrumento terapêutico por causa disso. É justamente você criar a situação do amigo imaginário, onde você pode... Não é você, é o meu personagem que tá ali. Você consegue trabalhar aquilo. Sim, porque você se coloca...
O tal do psicodrama, não.
Eu não conheço muita coisa de psicodrama. Eu conheço o basicão dos livros do Moreno. Mas tem. Tem, mas não tem. Porque no
tem os papéis.
É, no psicodrama tem o papel, mas também tem o você, né?
Você é mais direcionado, talvez, né?
É.
É mais livre, não sei.
É. Parece, e no RPG tem todas as... O contexto pra você fazer isso. No RPG pode tudo, gente. A gente pode usar mágica, a gente pode se teleportar pra outro plano, a gente pode, né, usar a máquina do tempo, enfim. É, a gente pode dissolver o inimigo.
É verdade.
Gente, uma vez a Mari Mafra, a esposa da Paty Mafra, falou isso pro Dave, que o personagem dele de RPG lá do Ozob, ela falou, ó, o Ozob é você sem freio.
Olha que delícia!
É, o Ozob era
uma granada no nariz.
Sem limite, entendeu?
É, olha aí.
Foi essa semana mesmo. Eu tava vendo uma entrevista do Brennan Lee Mulligan, que ele fala exatamente isso. No meio do jogo, a narradora virou pra ele e falou assim, ah, é porque você, no personagem, né, ele fazia a mãe. A mãe, ele tinha a mãe dele, que era a avó, que era super controladora, né? E ele era uma mãe mais tranquilinha, mas daquela mãe que, sabe o estereótipo de mãe? Com dois filhos, crianças. E aí a narradora fala, algum NPC fala pra ele, ah, eu já entendi, você é essa pessoa que acha que você não é nada se você não é útil. E ele diz que teve exatamente essa, tipo, nossa, me senti chamada a atenção agora, né? Eu me senti pessoalmente atacado, porque sim, não é assim que as pessoas são, não é assim que é a vida.
Caramba!
Tipo, ela tratando aquilo como uma falha do personagem, como se ele tivesse construído aquilo no personagem para justamente ser a falha, né, do personagem, e na verdade não, pra ele era uma das coisas importantes. Uma das virtudes do personagem.
Caramba, uma virtude. Olha, você vê que loucura.
E aí ele falou, é isso, RPG é isso. Você tá ali. E é a mesma lógica, né? A gente não consegue imaginar um bicho completamente diferente que nunca seja formado de nenhum outro bicho. Do mesmo jeito que a gente não imagina o nosso personagem de RPG com características, sentimentos, pensamentos que não sejam pedaços dos nossos.
Exatamente, pois é. Gente.
Você leva um pouco de você pros personagens, né? Fala pros atores também. Sempre leva um pouquinho deles, né? Pro personagem. Porque é impossível, claro, você se anular totalmente.
Você vai ver vários atores fazendo o mesmo personagem. Cada um vai ser totalmente diferente.
De um jeito,
do
é verdade.
Outro, porque vai levar características dele, né?
Olha que delícia esse programa, hein, gente? A gente falou de tudo, hein? Falou de amigo imaginário, de psicose, de dupla personalidade. De... Caramba, que delícia.
Pra mim foi maravilhoso ter amigo imaginário. Eu botava tudo na conta do amigo imaginário.
Pra mim também.
Impune.
Eu sinto falta do Sabu. Sabu, cadê você?
Eu sinto falta dela porque quem que vai levar as culpas das minhas merdas?
Ha 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 ha! Ah, meu Deus. Agora tem que levar para a terapia. Não tem mais um amigo imaginário.
Não, agora não tem mais.
Leva para a terapia.
Agora eu jogo tudo no colo da terapia.
Joga na terapeuta. Vai, só vai.
A diferença agora é que a gente tem que pagar para o amigo imaginário.
Antes era grátis.
Agora tem que pagar, vamos.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.